Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Estou com a honra e o prazer de ter como convidado aqui hoje conosco o Milton Dávila, da área de crédito imobiliário do Itaú. Nada mais, nada menos do que o Itaú. E ele está aí com a disponibilidade aí de compartilhar conosco aí, falar sobre novidades nessa área que tanto anima e entusiasma o brasileiro, que é a área do financiamento imobiliário, aquisição da casa própria e outras novidadezinhas mais aí que o Milton vai explicar para o ouvinte do podcast Educando Seu Bolso hoje. Milton, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Prazer e uma honra ter você aqui conosco.
Fred, primeiro eu te agradecer aí o convite, né, a toda a turma aí do Educando Seu Bolso. Espero passar de uma forma aqui bastante didática sobre as inovações e alguns anúncios que a gente fez aqui no último dia 10 de setembro e mostrar que a gente está querendo fazer parte da agenda de crescimento dos clientes. Então a gente espera que com essas inovações, de fato, a gente consiga impulsionar as vendas e o setor, tá?
Legal, Milton. Eu queria começar, cara, te pedindo para dar um pouco de contexto, explicar um pouco aí a conjuntura, né, o que está acontecendo no mercado, para que vocês chegassem aí à conclusão de que era preciso inovar e mexer e ofertar essas novas possibilidades aí na área de crédito imobiliário.
Perfeito. Acho que vale sim a gente passar por um contexto aqui, rapidamente. Primeiro, dar um pouquinho do cenário econômico e o que está propiciando a gente fazer esses anúncios recentes, né? Primeira coisa, Fred, importante é a gente olhar o comportamento da taxa de juros, que atualmente está no patamar histórico mais baixo. Isso gera uma atratividade muito grande ao setor imobiliário, né? O setor imobiliário é uma reserva de valor muito clara, e quando você tem uma taxa de juros num patamar tão baixo como a gente tem hoje, claramente o setor ele tem alavancas aí de crescimento muito importantes aí, né? Então, a taxa de juros, a gente pegou uma série histórica aqui de 20 anos, ela veio de 25% lá em 2002, veio caindo até 2012 para 7,25%, aí teve um repique, né? 2015 e 2016, que ela bateu 14,25%, e agora ela está nos 2%, que de fato é uma taxa de juros aqui inimaginável há algum tempo atrás, quando a gente olhava o cenário macroeconômico é a economia do nosso país. Então, isso é super importante com relação à atratividade ao setor imobiliário. Por outro lado, é super legal destacar o comportamento aqui das concessões mensais para aquisição de imóvel. Então, quando eu digo que a taxa de juros é muito importante, é uma alavanca importante para o crescimento do setor, a gente tem aqui recordes sucessivos ao longo de 2020, e olha que a gente está no meio de uma pandemia, né, Fred? Quando a gente olha as concessões mensais para aquisição de imóvel com recurso de poupança. Em julho de 2020, a gente bateu 8 bilhões de reais aí de financiamento para aquisição de imóvel. Então, veja como, mesmo num ano tão difícil, né, com algumas imprevisibilidades dada a pandemia, você vê que mesmo assim tem tido recorde aqui nas concessões. E esse crescimento, ele é um crescimento em praticamente todos os estados do país. Quando a gente olha uma comparação aqui do primeiro semestre de 2020, comparando com o primeiro semestre de 2019, o Brasil está crescendo 34% na média em volume financiado aqui para aquisição de imóveis, o que é uma notícia absolutamente fantástica. E esse crescimento, que é muito grande, né, ele tem espaço para ser ainda maior? Eu entendo que sim, tá? Porque quando a gente olha aqui a relação de crédito imobiliário sobre PIB do Brasil, hoje é de 9,7%, quando a gente olha, esse número é de junho de 2020, né? E quando a gente vai para economias aqui de países vizinhos, como por exemplo o Chile, esse número é de 25,7%. Então, olha só, quase três vezes aqui a relação de crédito imobiliário sobre PIB. Quando você vai para economias mais maduras, como Estados Unidos, esse número é de 53%. Então, ainda tem um espaço muito grande, dado as milhões de famílias sem imóvel no país, né? Um déficit habitacional importante. Quando a gente chega nesse patamar de juros, acho que o jogo ele muda muito favoravelmente para o setor. Aí, diante desse cenário aqui, Fred, que a gente resolveu inovar. Então, olhando esse cenário super favorável e o espaço de crescimento ainda do setor no Brasil, a gente veio com essas modalidades novas de financiamento aqui mais recente. Que acho que isso aqui que é realmente o objetivo dessa nossa conversa aqui agora, né?
Legal, sem dúvida, né? Quer dizer, você pintou aí um cenário bacana, uma redução significativa de taxa Selic, uma carência de casas próprias, né? Quer dizer, uma penetração ainda baixa do financiamento imobiliário na nossa economia, né? Mesmo em relação a países muito próximos. E parece que o que se desenha, então, é uma maneira de realmente fazer com que essa redução na taxa básica de juros do país chegue até a prática. Né, de ofertas, vamos chamar assim, para o cliente. Eu acho que é disso que você vai tratar agora com essa questão das inovações, mais ou menos por aí, né?
É isso aí, Fred. Então, vamos lá para as novidades, né? Acho que a gente pode separar a nossa conversa aqui, olhando o crédito imobiliário, em dois blocos, tá? A gente pode falar do crédito para obtenção de imóvel e um crédito para obter financiamento com o imóvel como garantia. Olhando essa primeira categoria, que é um crédito para obtenção de imóvel, como é que a gente vinha operando até agora? A gente tinha uma linha com taxa de juros fixa, tá? Ao longo de todo o contrato você não tinha variação dessa taxa de juros aqui, e eram taxas de TR mais 7,30% ao ano. A gente financiava até 82% do imóvel, ou seja, era necessária uma entrada de 18%. E o cliente, dada essa taxa ser fixa, ele sabia aí o que ele ia pagar durante todo o contrato. O que a gente fez de alteração nessa linha aqui? A gente baixou ainda mais os juros, tá? A gente foi para um juros de TR mais 6,90%, agora então sobre saldo devedor, que é a melhor linha do mercado, é a linha certamente mais competitiva do mercado, e a gente aumentou o financiamento de 82% para 90% do valor do imóvel, que a gente acha também que é uma alavanca aqui super importante de vendas, e a gente está otimista que com essas mudanças este produto de taxa fixa ele atinge um público muito maior e num nível mais competitivo.
Só isso aí já é um avanço, né, significativo, assim, em linha com outros, inclusive, concorrentes do Itaú, etc., que também fizeram reduções. O Itaú faz uma redução ousada, né, chega numa taxa realmente bastante baixa e aumenta o valor da entrada, que é, como a gente sabe, né, um problema para o brasileiro. 10% para dar de entrada no imóvel muitas vezes costuma ser uma dificuldade para as famílias, para caber no orçamento aí. Então, quando vocês reduzem a entrada, né, de 18% para 10%, vocês estão, como você bem colocou, incluindo mais clientes, possibilitando aqui mais famílias possam pleitear o financiamento imobiliário do Itaú, no caso. Por aí, né, Milton?
Perfeito, perfeito. Mas as novidades não param aí, não. Acho que, como você disse aqui, a notícia é muito bacana, né? E acho que é uma modalidade já muito inclusiva com essas mudanças, mas tem mais novidade aqui. Olhando o segundo bloco aqui, que eu falei, que é como a gente atuava aqui em crédito usando o imóvel como garantia, né? A gente tem que ter um crédito pessoal aqui para quem tem um imóvel próprio, mas esse imóvel tem que estar quitado. E são condições bastante atrativas também. São taxas a partir de TR mais 0,94% ao mês. A oferta ela está voltada para clientes de alta renda. Aqui também a gente tem uma alteração importante. Agora passa a ser bastante abrangente, tá? Atendendo todos os nossos clientes, né, do banco aí no varejo. E aí tem um prazo que é até 10 anos para pagar.
Só um pontinho aqui, Milton, antes de você entrar nas novidades aí, outras novidades, mais novidades, é que para diferenciar bem didaticamente para o nosso público, a primeira linha que o Milton citou é o financiamento imobiliário tradicional, aquisição da casa própria. E o segundo é o famoso crédito com imóvel em garantia, refinanciamento imobiliário ou home equity.
Que o mercado... Exatamente, esse é o termo que o mercado usa mais.
É isso aí. Então, nós estamos tratando de novidades nessas duas linhas que são diferentes. Agora, o Milton volta a falar de uma nova condição aí na linha de financiamento imobiliário, né, que é aquela para a questão da casa própria. Vai lá, Milton, por favor.
Perfeito. Então, qual que é a novidade aqui? A gente está agora com uma nova modalidade de financiamento em que a gente indexa a taxa de juros aqui ao rendimento da poupança. E aí as nossas taxas, elas começam em 5,39% ao ano. O que é o 5,39%? É uma taxa fixa de 3,99% mais o rendimento da poupança. O rendimento da poupança, Fred, acho que é bacana a gente explicar. Quando a Selic ela está abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é 70% da Selic. Quando a Selic ela ultrapassa os 8,5%, aí a gente tem aqui a poupança rendendo TR mais 6,17%. Tá, essa é a barreira aqui, máxima aqui do rendimento da poupança. Então, o que é o bacana dessa taxa, né? A gente sabe que ela tem aqui uma barreira aqui, no caso de alta de taxa de juros, porque como ela é indexada à poupança, a poupança nunca passará de TR mais 6,17. No limite, você vai pagar o TR mais 6,17 mais os 3,99, ou seja, 10,16% ao ano. Mas é uma taxa que hoje, com uma taxa de juros a 2%, a taxa hoje ela ficaria em 5,39, que é uma taxa absolutamente diferenciada e muito competitiva. Com isso, a gente já falou da entrada, né? Você muito bem colocou, a gente consegue também uma parcela menor. A gente consegue quase que 20% de redução aqui, dado ao cenário econômico e dado o nível da Selic, de decréscimo nas parcelas mensais, o que é fundamental também, e a modalidade passa a ser muito inclusiva nesse sentido. E a gente, como eu disse, tem esse limitador aqui da taxa que eu posso explorar um pouquinho mais para frente, tá?
Tá, então para pontuar de novo, ou seja, aquele financiamento imobiliário que antigamente era só TR mais alguma coisa, e algum tempo atrás se lançou IPCA mais alguma coisa, né? Mais um juros, que é um indicador de inflação.
Perfeito, essa é uma modalidade que existe aí no mercado já, perfeito.
Isso, é. Modalidade de inflação mais um cupom de juros, uma pequena taxa de juros. Depois se lançou, inclusive, eu acho que em menor grau, né? Deu uma linha pré-fixada também, completa, total. E agora o Itaú vem inovar ainda mais, ou seja, ele vem dar uma quarta possibilidade para os interessados em fazer o financiamento imobiliário, que é um financiamento imobiliário com juros da poupança. Como o Milton falou, né? No atual cenário de taxa Selic muito baixa, essa opção está representando uma parcela 20% menor, tá? Então é óbvio que tem circunstâncias, né? Isso depende da taxa Selic, que por sua vez vai reajustar a remuneração da poupança, tal, mas o ponto de partida, quer dizer, que é o mês de setembro aqui, onde a gente está gravando esse podcast, é esse, de uma parcela 20% mais baixa. E eu acho que uma coisa legal que o Milton falou aí também é que nesse caso, no crédito imobiliário com juros de poupança, existe o teto, né? Que é uma questão que nos outros casos, TR mais alguma coisa, IPCA mais alguma coisa, não existe esse teto. A gente não sabe bem como vão flutuar essas duas taxas.
Não, como você colocou, né, a linha atrelada ao IPCA, você não tem a limitação. Então, se esse IPCA subir, se o índice de inflação subir muito, você não tem essa barreira que te dá proteção num cenário mais estressado, né? Então, acho que essa é uma vantagem, realmente, é um diferencial muito grande da modalidade, tá, Fred? E indo para o bloco aqui de crédito usando garantia, a gente também inovou, tá? A gente está uma modalidade de crédito aqui com garantia de imóvel financiado, no Itaú a gente chama essa modalidade de CGI, tá? Que também é o home equity, tá? Mas com algumas inovações importantes aqui. As taxas são iguais à do financiamento imobiliário, então são taxas absolutamente competitivas, né? Ainda mais quando você vê o anúncio que a gente fez do TR mais 6,90 ao ano. Essa taxa ao mês é uma taxa realmente muito baixa. O valor de crédito ele pode chegar ao saldo residual, importante aqui colocar. Para quem está nos ouvindo, né? E essa linha ela vai viabilizar a portabilidade com troco, né? Você tem um financiamento em outra instituição financeira e fizer a portabilidade para o Itaú, a gente consegue aqui realavancar esse saldo devedor. Eu vou falar um pouquinho só de algumas limitações que a gente tem, mas é possível realavancar e você tem troco, né? Essa portabilidade, o que a gente também acha fantástico aqui como inovação.
Ou seja, você tinha antes uma possibilidade de tomar um crédito em cima de um imóvel quitado e agora vocês lançam a possibilidade de tomar um crédito também, dinheiro livre, né? Diferente do primeiro que é para financiar a casa, deixa apartamento, etc. Esse você pode usar para fazer uma reforma, usar como quiser, em cima de um imóvel financiado. Essa é uma grande alteração. A taxa é a mesma taxa do 6,90, não é isso?
Ou a taxa do financiamento imobiliário em vigor, né? Eu estou usando o 6,90 porque é a taxa que a gente acabou de anunciar. Isso. Então, no caso do Itaú, quem tem um financiamento ATR mais 6,90 no Itaú vai conseguir fazer essa alavancagem adicional, vamos chamar assim, ou tomar este recurso adicional, para sair do jargão aqui da alavancagem, tomar um recurso adicional com a mesma taxa. Acho que essa é a grande atratividade do negócio. E é o que você disse mesmo, Fred. Esse recurso ele pode ser usado para quitar uma dívida mais cara, ele pode ser usado para uma reforma do próprio imóvel, enfim, é um dinheiro de uso livre, né? Então, acho que essa é uma novidade também super importante.
Excelente, vamos lá.
Eu vou falar agora, em entrar um pouquinho aqui em cada uma das duas modalidades novas. Tá? Vamos começar aqui com o crédito imobiliário atrelado aqui à poupança, indexado à poupança, com juros da poupança. Tá? Acho que a grande vantagem, como a gente já disse, é que você consegue indexar o rendimento da poupança. Qual que era a grande dificuldade que a gente tinha até o lançamento desta inovação? O rendimento da poupança, se a Selic sobe muito, eu disse, quando ela passa do patamar de 8,5%, ele é 6,17%. Quando você olha um empréstimo de 10, 20, 30 anos, se você precificar o teu empréstimo, o teu financiamento, a aquisição abaixo desse 6,17%, e a gente tiver algum percalço, vou bater três vezes na madeira aqui, acho que essa realidade não fará mais parte do nosso futuro, mas vamos dizer que essa taxa de juros ela tenha em 10, 20, 30 anos pode acontecer muita coisa, ela tenha realmente aqui uma alta importante. Você pode carregar um ativo dentro do banco com prejuízos, né? E prejuízos recorrentes ao longo de vários anos. Então, perceba que os bancos eles nunca rompiam essa barreira dos 6,17, tinham sempre uma taxa acima disso, mesmo sendo a melhor taxa do mercado, hoje ela é 6,90. Uhum. Justamente porque essa taxa pré-fixada, ela corre esse risco de você ter algum descasamento e prejuízos no tempo. Quando a gente faz uma taxa pós-fixada, a gente faz essa relação da taxa com a Selic, dado que a captação da poupança com a Selic abaixo de 8,5%, eu já disse, é 70%, você consegue aí repassar ao cliente essa competitividade e a gente rompe a barreira dos 6,17% e lança essa taxa hoje a 5,39%, dado o patamar de juros atual. Acho que essa é realmente aqui a grande vantagem da linha, tá?
Sim, sem dúvida. Você elimina o risco para o banco no longo prazo, né? Do descasamento do custo que ele paga na fonte de financiamento e o que ele recebe na operação de financiamento. Isso permite, como você bem colocou aí, romper a barreira dos 6,17, né? Abaixar, reduzir disso aí com os 5 e pouco. Ótimo. Vamos lá, o que mais que você tem aí?
Para ficar um pouquinho mais didático aqui, a gente trouxe aqui quatro datas aqui com as respectivas Selics, né? As taxas de juros básicas da economia naquelas respectivas datas, e aí a gente passa um pouquinho a dinâmica do cálculo da taxa. A parte fixa está dada, acho que está claro para todo mundo, que é o 3,99% ao ano. Em julho de 2017, a Selic era de 9,25% ao ano. Então, qual que é a taxa desta modalidade com uma Selic de 9,25%? Então, a taxa é o 6,17%, mais os 3,99 é uma taxa de 10,16, que é a margem de segurança. A taxa nunca passa dos 10,16 que eu disse lá anteriormente. Se a Selic fosse 15%, a taxa seria os 10,16. Qualquer patamar de juros acima dos 8,5, você tem os 10,16 de taxa final. Vamos pegar um outro caso aqui em março de 2020. Tá? A Selic naquela ocasião era 3,75. Então ela está abaixo dos 8,5. Aí sim vale os 70% da Selic. Então, qual é a taxa final? É os 3,99 da parte fixa, mais os 70% de 3,75, Fred, que dá 2,63. Então, a tua taxa final é 3,99 mais 2,63 é 6,62% ao ano. Tá? Em maio, com a Selic de 3%, mesma conta, 70% dos 3, taxa final 6,09. Vamos pegar a taxa agora, né? Vamos pegar o caso aqui da Selic no patamar mais baixo, que é os 2% ao ano. É 70% dos 2, que é 1,40, mais os 3,99, a gente chega na taxa anunciada de 5,39% ao ano. Não sei se ficou claro aqui, mas
ficou muito claro. Sim, é bastante por cento, né? Mas ficou bem claro que tem uma atratividade no momento atual, tem um teto, né? Um limite que em outras modalidades não existe, e que essa parcela dos juros ela vai variar de acordo com a Selic. Eu acho que fundamental é que o nosso público saiba, né, que realmente é uma inovação importante que o Itaú vem lançar e oferecer ao mercado, que tem vantagens, certamente, a continuar esse momento de taxa de juros, mas que cada um, né, obviamente, na sua decisão individual, precisa entender se acha que esse patamar de taxa de juros vai, de fato, perdurar. O Milton colocou aqui os extremos, né, uma taxa de 9,25% que pode fazer com a taxa de juros da sua parcela e se você, dentro do seu orçamento individual, tem como arcar com esse tipo de gasto, não é isso?
Perfeitamente, é isso aí. Acho que tem uma comparação importante da gente fazer também. Quando a gente lançou o produto, a gente sempre teve uma recorrência muito grande dessa pergunta. Tá? Até onde é mais vantajoso eu tomar aquela taxa que vocês anunciaram de TR mais 6,90, ou seja, uma taxa pré-fixada, um saldo devedor corrigido por TR? E quando é mais vantajoso eu tomar essa nova modalidade aqui, indexada à poupança? E Então, a gente colocou os juros de 6,90 aqui na taxa pré e fez a comparação com a poupança. A gente chega ao patamar de 4,25% ao ano de Selic, ou seja, quando a Selic passar dos 4,25% ao ano, fez mais sentido se você tomou uma taxa com juros pré-fixado a 6,90 mais TR. Até lá, entre os 2% que a gente tem atualmente, os 4,25%, a linha de poupança ela é mais vantajosa. Mas lembrando sempre que você tem aquela limitação dos 10,16%. Então, imagine que a taxa de juros ela passe dos 4,25% ao ano, mesmo que ela suba muito, como eu já disse, você sempre vai ter o limitador lá dos 10,16% de taxa. Mas aqui é um tema, Fred, de apetite de risco. A gente tem preparado muito a nossa linha de frente, né, para fazer melhor assessoria financeira, né? Lembrando que essas duas modalidades aqui, na verdade, é um menu que você entrega para o cliente, né? É. E aí o cliente, ele pode, se ele enxerga um cenário de volta de taxas de juros muito alto no país, a decisão muito provavelmente vai ficar mais ligada a uma taxa pré-fixada. Pelo contrário, se você acha que a situação estrutural do país, olhando para frente, a taxa de juros, ela tende a se manter num patamar mais baixo e equilibrado, logicamente a taxa indexada à poupança, ela é muito mais negócio, né?
Perfeito, então, é um cardápio, como você falou, né, com opções. Nos dois mundos, você está bem servido. No primeiro, modo tradicional TR mais 6,90, a taxa baixou em relação ao que era e você está com esse patamar mais fixo e menos suscetível a descontrole do país, aumento de taxa de juros. E na segunda opção, que é a inovação, que é com juros de poupança, você provavelmente vai se beneficiar de uma parcela mais barata durante algum tempo, né? Até que, como o Milton falou, a taxa Selic possa chegar nesse 4,25 aí, que é o ponto de equilíbrio, né? Onde elas se empatam, onde as prestações seriam equivalentes nas duas modalidades aí oferecidas pelo Itaú. Perfeito, Milton. O que mais que tem de novidade aí?
Para chegar a 4,25, a taxa de juros tem que mais que dobrar, né? Então, assim, tem que andar realmente muito aí para que o produto atrelado à poupança não seja o mais vantajoso. Fazendo aqui um resumo dessa nova modalidade, então, que a gente falou, Fred, ela está disponível, tá, para novos financiamentos de imóveis residenciais aqui no Itaú. Acho que é super importante dizer para quem está nos ouvindo que ela possibilita o uso do FGTS. O comprador, ele pode compor renda com mais uma pessoa, também é bacana. Há a possibilidade, de, como a gente já disse, de financiar até 90% do valor de avaliação do imóvel em até 30 anos. O saldo devedor aqui, ele é sem sustos, porque ele continua sendo atualizado pela taxa referencial, né, pela TR, que é um indexador mais estável e controlado e tem praticamente aqui andado próximo a zero. E você tem a taxa limite, o teto, que é os 10,16% ao ano. Então, mesmo num caso aí, de fato, de situação de novo de descontrole estrutural, você sabe que você nunca vai pagar mais do que essa taxa. Acho que uma segurança é um seguro super importante que essa modalidade traz.
Excelente. Só uma pergunta que faria aqui, e que geralmente nos fazem, é sobre a possibilidade da portabilidade entre essas duas linhas.
Excelente pergunta. A gente está estudando a portabilidade. A gente já fez o anúncio desta modalidade olhando novos financiamentos neste momento. Tá? A gente não tem ainda esse dispositivo de portabilidade. Mas, logicamente, a gente tem feito discussões internas aqui, mas não, neste momento, Fred, ela não permite portabilidade, tá? A gente está fazendo esse anúncio para financiamentos novos, tá?
Não, legal, eu só falo isso porque como a gente é uma plataforma de educação financeira, né, quer dizer, a gente gosta muito de responsabilizar o cliente pelas suas escolhas, então, assim, saiba que, por enquanto, né, como o Milton falou, existem discussões, etc., mas, por enquanto, não está garantida a portabilidade da linha de poupança para outra. No caso de você acreditar, como o Milton falou também, né, que vai haver um descontrole, que a taxa estrutural, né, que a taxa Selic vai mais do que dobrar. Só um alerta. Mas vamos lá, Milton, acho que você tem mais um pouquinho de novidades aí para
a
gente.
Vamos lá, aqui é rápido, a gente passa para o segundo bloco aqui, que é o crédito com garantia de imóvel financiado. Que a gente falou, ele é bom para quem já tem imóvel financiado no Itaú. A gente vai ter taxas aí a partir de 0,56% ao mês, que é super competitivo. É uma modalidade também muito boa para quem ainda vai financiar um imóvel no Itaú, que ainda não fez nenhum financiamento conosco. Essa nova opção, ela agrega valor ao financiamento imobiliário, né? E é um empréstimo com uma das menores taxas do mercado. Ela também é muito boa para quem tem um imóvel financiado em outro banco, né? Porque neste caso aqui, está prevista a portabilidade e você pode fazer uma portabilidade com troco, até por meio do crédito, né? E o valor pode chegar ao saldo devedor do cliente. Um pouquinho dessa dinâmica também, Fred, aqui para encerrar, dessa modalidade do crédito com garantia do imóvel, peguei um exemplo aqui. Imagina um imóvel de R$500 mil, que foi feito um financiamento de R$300 mil por um prazo de 25 anos a uma taxa de 6,9% ao ano. Vamos imaginar que esse imóvel hoje está com saldo devedor de 140 mil, então dos 300 mil foi amortizado 160 mil. Tem um prazo remanescente do contrato de 10 anos. Você pode financiar mais 140 mil, ou seja, você dobra seu saldo devedor novamente com a mesma taxa, que é o 6,9% ao ano, ou 0,56% ao mês, como preferir, pelo mesmo saldo de 10 anos. A única limitação desta linha, e aí é regulatório, é que ela não pode ultrapassar o prazo de 10 anos e também quando você dobra o teu valor do saldo devedor para fazer mais um financiamento, você não pode passar de 90% do valor do imóvel. Vamos imaginar nesse mesmo exemplo de R$500 mil, se você tivesse um saldo de devedor de R$250 mil, você nesse caso não vai poder dobrar mais R$250 mil e chegar aos R$500 mil, porque aí você chegou ao 100% do valor do teu imóvel. Você fica limitado ali a R$450 mil. Nesse caso, você tem só que obedecer esses 90% do valor do imóvel nessa alavancagem adicional. Tentei aqui também, de uma forma didática, mostrar um pouco da dinâmica aqui de como funciona o CGI.
Não, muito legais os exemplos que você trouxe aí, numéricos. Acho que eles deixam ainda mais claros. Só para pontuar uma coisinha aqui em relação a esse crédito com garantia de imóveis, você disse que ele agrega valor para a linha do imobiliário porque ele passa no Itaú, né? Porque ele é uma possibilidade disponível para quem tem o imobiliário no Itaú. Então, com taxa 0,56. As taxas que eu me lembro de home equity estavam na faixa de 0,8, né? Então, como o cliente vê essa atratividade e ter esse potencial de conseguir uma dívida livre, né, para fazer o que ele quiser com o dinheiro, ele acaba trazendo o imobiliário para o Itaú, fazendo novo ou mesmo portando, como você bem colocou. E também faz muito sentido a limitação dos 10 anos que é regulatória ou dos 90% de LTV. Afinal de contas, eu vejo essa inovação de vocês, é quase como se fosse reenchendo de novo, né, o copo do financiamento imobiliário, né? Vai esvaziando, pagando as parcelas.
O copo vai esvaziando, sim. Exatamente.
É isso aí, beleza. Então, excelentes novidades. Eu acho que traz para o cliente mais opções. A gente sempre gosta, né? Quanto mais opção, melhor. Comparar, fazer o dever de casa, saber o que é melhor para você, poder escolher. Eu fico muito feliz que você tenha podido trazer isso aí para a gente, compartilhar conosco os detalhes dessas inovações do Itaú. Parabéns e deixe com suas considerações finais aí, Milton, se você tiver alguma.
Fred, te agradecer aqui o convite, mais uma vez. Acho que é super importante, né? Educando o seu bolso, acho que é auto-explicativo aqui o que vocês fazem, né? E a gente espera, né, com essas novas modalidades, de fato, trazer muita competitividade, trazer muito crescimento e alavancar as vendas para o setor imobiliário, que é muito importante para os incorporadores, é muito importante para a economia. O setor é muito gerador de emprego e de riqueza para o país. E aqui é a nossa contribuição nessas inovações aqui, que é o DNA do banco, está sempre buscando coisas diferentes e novas, com foco nos nossos clientes. A gente espera, de fato, contribuir muito para a agenda de crescimento do setor.
Perfeito, maravilha. Muito obrigado mais uma vez. E ao nosso público, eu deixo o pedido de sempre, que nos classifique, nos ranqueie, critique, reclame, né, do que não gosta, sugira aí os temas que vocês querem que a gente traga aqui semanalmente, para que as nossas pautas possam ser cada vez mais pertinentes e agregar cada vez mais valor aí pro seu dia a dia. Milton, um grande abraço mais uma vez, muito obrigado, cara.
Abraço, até a próxima.